Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um programa do J-League, o penúltimo do ano, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola na J1, na J2 e também na J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho, na apresentação. Comentários dele, a lenda, o mito, o turibão, Mr. Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Aquele clássico que renomarou, né, de perto de final de temporada, penúltima rodada, né, acontecendo no final de semana. A J-League está terminando, né, praticamente aí, de tudo que aconteceu durante a temporada 2021. Muita coisa para a gente conversar hoje, muitas coisas que já terminaram, né, nas últimas semanas. E como o Elias acabou não podendo estar com a gente na última semana, a gente deixou bastante coisa para estar comentando neste Renomaru. Então hoje vai ser bem informativo. Pega aí um copo de leite aí, depende do horário que você assiste esse programa, que hoje a gente tem muito para conversar, muita coisa bacana e muita coisa para a gente estar se preparando para a última rodada que acontece nesse final de semana.
Maravilha, Tiagão. Antes de começarmos os assuntos da rodada, eu queria dizer que é com muita tristeza, com um profundo pesar, que anunciamos aí o falecimento do Hewler, né? Atleta que era no Shonan Bellmare. Ele que estava desde o ano passado na equipe, né, Tiagão? Não teve tantas oportunidades aí de jogar pela equipe, mas fica aí todo o nosso pesar, toda a nossa força aí para a família do Hewler, para os amigos do Hewler e também para os torcedores, né, do Shonan Bellmare, né? Uma perda aí muito triste, um jogador jovem, né, seus 23 anos. Ele que eu cheguei a conhecer de verdade, conheci de verdade ele, porque ele era da base aqui do Coxa, né? Ele era da época da geração do zagueiro Thaleson Kelvin, né? Que até chegou a subir para a equipe principal do Coritiba. E o Hewler na época jogava com o Kelvin. Depois ele se transferiu para o Atlético Paranaense, né? Mas também ficou só na base e depois foi se profissionalizar em outras equipes, né, Tiagão? Mas foi um piazote que eu conheci. Por coincidência, um dia, você vê, né, como é a vida, né? Por coincidência, fui visitar o Couto Pereira, né? Que volta e meia eu gosto de dar uns pulinhos lá, pra dar um cheirinho, né? Minha segunda casa. E eles estavam lá num jogo da base. Não lembro se era sub-14, sub-15, alguma coisa assim. Mas eu lembro do Hewler, lembro do Thaleson. Eles fizeram um bom. Não lembro contra quem que era. Mas eu lembro do pessoal falando: ó, esses piazinhos vão longe, esses piazinhos vão longe, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia, né? Ele que teve. Sofreu de um infarto, né? Fulminante. Em casa. Pra quem não sabe, né? Não foi em jogo, não foi em treino nem nada. Ele acabou falecendo em casa. Fica aí nossas condolências e forças à família, amigos e fãs do Bellmare.
Exatamente, Elias. Realmente muito triste. É uma situação que vira e mexe acontece no futebol mundial. Algo que infelizmente a gente não tem muito. Não entende muito como fazer, né, para estar evitando. É claro que as equipes fazem o máximo possível para estar mantendo seus atletas da melhor forma possível. Mas infelizmente essas fatalidades estão acontecendo. Infelizmente, até mais do que a gente queria dentro do futebol. E não só dentro do futebol, mas vários esportes que infelizmente esse tipo de problema acaba acontecendo. Mas fica claro as nossas condolências a todos os familiares e amigos aí.
Maravilha, Tiagão. Falando da rodada agora, não fazendo alusão a mortes, né? Porque é horrível brincar com isso. Mas três equipes já morreram nesse campeonato, Tiagão. Trata-se do Yokohaminha, né? Infelizmente baixado. Vegalta Sendai e o Oita Trinita, né? São equipes que não conseguem mais a pontuação suficiente para permanência na J1. Yokohaminha está nesse momento com 27, o Sendai com 28 e a equipe do Oita com 32. A primeira equipe fora da zona nesse momento é justamente o Bellmare com 36, né? Então, mesmo vencendo aí as últimas partidas, a última partida na última rodada, as equipes não conseguem pontuação para permanecer. Então, nesse momento, ainda existe uma vaguinha de permanência aí na J1, que está entre três equipes. A equipe do Shimizu em 15º com 39, que está mais tranquilinha, né? Dependendo aí, pode até perder, né, a partida aí na última rodada. Deixa eu ver as vitórias. Não pode perder, não. Tem que no mínimo empatar para não depender de mais ninguém, né, Tiagão? O Shonan Bellmare tem seus 36 pontos. Se vencer, fica tranquilo também. E o Tokushima Vortis abrindo a zona do rebaixamento com 36 pontos. Como que tá a situação? Dessas equipes, quem mais venceu é o Tokushima. Tem aí suas 10 vitórias. O Shonan Bellmare tem 7 vitórias e a equipe do Shimizu tem 9 vitórias, né? Nesse lance de critério de desempate, a equipe do Bellmare que está se dando mal, né, nesse momento. É, o saldo de gols do Tokushima é horrível, né? Tem esse lado também, tem menos 19. O Bellmare tem menos 5 e o Shimizu também tem um saldo horrível de menos 18, né? Então tá, vai ser emocionante essa última rodada para ver quem vai cair, né, Tiagão? Lembrando que desses jogos, o Shimizu tem um compromisso morno, né? Pega o Cerezo Osaka em casa. A equipe do Tokushima tem um jogo também morninho aí contra o Hiroshima, né, que não deve nada. Quem tá mais lascado nessa última rodada é o Bellmare, que enfrenta o Gamba. Se bem que é lá em Suíta, né, então dá pra dizer que é um jogo morno também.
Jogo neutro, né?
É. Vamos ver o que vai acontecer.
Exatamente. Pra mim, de todos ali, quem tem mais problema realmente é a equipe do Shonan Bellmare. A equipe do Gamba, por tudo que aconteceu em 2021, com certeza vai entrar pra tentar ganhar essa partida. É claro que pode acontecer dos times vencer, não seria nenhuma uma tragédia, né? Já que, na verdade, o ano de 2021 já é uma tragédia, né, pro Gamba Osaka. Já, e também para toda a questão do Shonan Bellmare também, de mais um ano, né, se segurando pelas beiradas, né? E ainda teve todo esse grande pesar do falecimento do jogador da equipe. Então, realmente, um ano complicado para as duas equipes. Eu acredito que talvez o Shonan fique... Perdão, que o Shonan acaba caindo no campeonato, porque a equipe do Tokushima Vortis vai enfrentar o Hiroshima, que já faz pelo menos umas 5 rodadas que já desistiu do campeonato de 2021, já largou mão, né? Das últimas 5 das 5 partidas do Hiroshima foram 4 derrotas, né? Então, assim, a equipe do Hiroshima já abriu mão completamente desse campeonato, se perder também não faz diferença nenhuma, já tá, né, 100% pro ano que vem. Então, o Tokushima tem sim, né, ainda jogando em casa, tem esse favoritismo de poder vencer e jogar toda a pressão para cima do Shonan Bellmare, mas de nada vai mudar se o Shonan fazer a sua parte e vencer o Gamba Osaka, né? Então, vai ser dois jogos que a gente vai ter, vai ficar bastante de olho, né, com o jogo do Hiroshima e também do jogo do Shonan Bellmare, e por menos ali, né, talvez o Shimizu, que apesar que enfrenta uma equipe complicada, né, como a equipe do Cerezo Osaka, que também já passou por vários altos e baixos, talvez o Shimizu pelo menos consiga jogar pelo empate, jogando em casa. Então tem esse fator um pouco positivo, e também o Cerezo também não tem muito mais a se preocupar na temporada, né, então talvez a gente fale um pouco mais de tempo sobre todas as rodadas, mas a questão do Cerezo, a coisa mais importante que vai acontecer, né, nessa última rodada para ele seria o jogo de despedida do Okubo, né, ele que vai se aposentar no final da temporada, né. Fora isso, não tem motivos para o Cerezo também ser um visitante tão casca-grossa nesta parte do campeonato, já que também o Cerezo abriu mão já faz bastante tempo da J-League, já que despencou praticamente o ano todo da tabela, né, e acabou abrindo mão para jogar as outras competições.
Você falou do lance do Okubo, que pode se aposentar como campeão, né, mas da Copa do Imperador. Lembrando que o Cerezo está na semifinal da Copa do Imperador, enfrenta a equipe do Urawa. Na outra chave temos o Frontale e o Oita. Eu dei esse gancho da Copa do Imperador porque é o seguinte, né, estão definidos nesse momento os classificados da J-League para Champions League do ano que vem, né, para essa Champions League. O Frontale em primeiro, o Marinos em segundo e o Kobe em terceiro. Mas caso a equipe do Frontale seja campeão, essa vaguinha na CL, na pré-ACL, né, pode ser que caia no colo do Kashima, né, que daí entra o quarto colocado ali da J-League, até porque o Frontale paparia duas vagas, né. Agora eu fiquei na dúvida, Tiagão, tem que pesquisar, não sei se estou falando besteira. Eu não sei se vai o quarto colocado da J-League ou vice da Copa do Imperador, caso o Frontale seja campeão. Agora eu buguei.
Então, eu acho que se o Frontale vencer, quem vai é o quarto colocado. Eu acho que é o quarto colocado da J-League. Até porque na maioria dos sites, que eu vejo sobre a os resultados da J-League, sempre está marcando os quatro meus quadradinhos, entendeu? Da J-League, né? Então eu acho que se por acaso o Seirense não vencer, pode cair sim no colo do Kashima. Mas fica então essa incógnita, tá? Ou vai pro Kashima ou vai pro vice da Copa do Imperador, mas normal, eu acredito fielmente que talvez vá pra pique do Kashima. Mas o Seirense tem sim todas as condições de pelo menos fazer um jogo duro e bem, o Seirense, ele foi meio all-in nessa temporada, né? Abriu mão da J-League, chegou a ficar entre os quatro primeiros colocados um bom tempinho ali no começo do campeonato, abriu mão disso para jogar a Copa do Imperador e tudo mais, então espero que chegue na final pelo menos e aí aconteça o acontecer, mas é interessante ver essa mentalidade, que é uma coisa que a gente pede de algumas equipes, né? Que abra a mão da J-League sabendo que não tem condições e tente jogar pelas Copas, né? Ou a Nabisco Cup, né? Que agora tem outro nome, né? A Luvan Cup, assim, eu sempre acabo lembrando isso. Ou a Copa do Imperador, que é interessante, né? Algumas equipes talvez não tenham condições de estar lutando pelo título, então vai em busca dos títulos adjacentes. E vencer uma Copa do Imperador é super legal também, porque dá uma vaguinha também para a CL, que também é muito interessante, né?
E lembrando novamente, pela segunda vez, né? Será aí no novo estádio de Tóquio, né? A final. Uhum.
Muito bem lembrado. Final dia 1 de janeiro de 2022.
Maravilha, Tiagão. Vamos começar aí abrindo a rodada?
Bora lá.
Vamos começar pela equipe do Kashima, né, Tiagão? Já que a gente deu o gancho do Kashima. Hoje tá o dia do Capitão Gancho, né? Um ganchinho atrás do outro ali. O Kashima que conseguiu vencer aí na penúltima rodada. Vitória magra por 1-0 com o gol do Edinha, né? Vencer em casa a equipe do Sagatosso, né? 1-0 magrinho, mas suficiente pra dar aquela moralzinha, né? Pra não ficar ali tão ao relento, né, para esse ano. Esse ano complicado do Kashima, né, Tiagão? Muitos altos e baixos, um time muito instável, né? Mas agora no final parece que deu aquela engrenadinha, né? Já são aí mais de 5 jogos de invencibilidade, né? Então, pena que acordou tarde, né?
Não, se a gente for ver e falar sobre o Kashima, até que o ano, pra gente que não é um torcedor fanático daqui do Kashima, foi um ano até que muito produtivo, né? Começou de uma maneira muito complicada, né? Poderia ser uma tragédia 2021 e conseguir até uma vaga pra CL, mesmo que seja uma vaga para jogar pré, um quarto lugar, dependendo de outros resultados, eu acho que já seria já uma vitória bem interessante para uma equipe aí que realmente começou 2021 com vários problemas, né? O Oxon melhorou bastante a equipe, né? Isso a gente falou durante todo o ano. O Asi Ueda começou a pegar um pouco mais de corpo, um pouco mais, né, da titularidade em alguns momentos. Ajudou bastante a equipe em vários momentos importantes. Tanto que o Asi Ueda com certeza é um dos jogadores aí que a gente vai falar muito aí, talvez num awards aí, né? Ou até correndo por fora de ser um dos jogadores que possa estar aparecendo em algum best eleven de alguns jornalistas. E é uma equipe interessante que melhorou muito. Essa reformulação que vai acontecendo meio que natural no futebol japonês está fazendo bem para o Kashima, né? Alguns jogadores saíram, outros estão prestes a sair e vem chegando jogadores novos, vem chegando, né, mentalidades novas, e acho que isso pode ser muito interessante. E pelo lado do Sagan, Elias, apesar do sonho da série ter ficado, né, praticamente para trás, o ano do Sagan não tem como não tem como a gente pensar que não foi positivo, né? A equipe que passou por vários problemas aí durante vários anos, vem com uma equipe recheada de jogadores com uma idade bem interessante, de 24 a 27 anos, jogadores que, se não ficar no elenco para os próximos anos, pode render um bom dinheiro para o Sagan, né? Lembrando que o Sagan sofreu muito com a saída do Fernando Torres, principalmente financeiramente, já que a saída do espanhol acabou quebrando, né, os cofres aí do Sagan, já que vários patrocínios acabaram deixando a equipe, né, quando o espanhol acabou pendurando suas chuteiras no finalzinho da temporada, e a equipe do Sagan teve que se reestruturar e começar a trabalhar com pouco, né? Então a equipe do Sagan está recheada de jogadores bem interessantes, né? Então a gente pode, sei lá, citar o Sakai Noriyoshi, né? Tem o Keita, né? Que é praticamente o Yamashita Keita, o camisa 9 é o maior artilheiro da equipe nessa temporada, né? Tem o meio ofensivo Toyama, que também tem 6 gols na temporada. Tem vários jogadores muito interessantes, né? Tem até o meio-campista lá, o Yuta, né? Higuchi Yuta, apesar de não ser um incrível velocista, é um cara que muito regular, jogou o ano todo, tem assistência, tem gol feito. Então, assim, a equipe do Sagan tem uma base bem interessante de jogadores novos para se manter a próxima temporada e pensar aí para 2022 ser um ano bem positivo. Então, no final das contas, bom pro Kashima conseguir uma vaga na série se assim for possível e também um ano positivo aí pro Sagan Tosu.
Maravilha, Mr. Thiago Henriquez. E o Gamba, hein? Gamba, mais uma derrota. 4x1 em casa. Frontale meteu 4x1. Gols do Leandro Damião, do Hatate. Double, né? Leandro Damião e o Kurumaya fazendo seu golzinho. E o nosso querido cheiroso, o Sami, fazendo o golzinho dele.
Pois é, Elias. Bem, o Gamba eu já bati demais o ano inteiro já, né? O Gamba é aquele primeiro amor, né? Que dói até hoje, né? Porque você vê a equipe do Gamba errando em muitas coisas durante toda a temporada. E algumas coisas foram organizadas melhor. Mas a grande verdade é que a equipe do Gamba não tem investimento, né? Talvez essa troca de logo, né, seja até uma forma de talvez dar uma revitalizada, né, nessa marca Gamba Osaka, que aos poucos vai perdendo um pouco da sua força dentro do futebol japonês. Já não é uma equipe que bota tanto medo assim quando joga em casa, o retrospecto não é positivo em muitos jogos, e é uma equipe ainda que joga muito naquele famoso Patrick mais 10, né? E com todo respeito ao Patrick, é um jogador que eu gosto bastante, é um jogador que defendi muito, principalmente, né, quando precisou fazer uma cirurgia muito séria e acabou precisando voltar para o Brasil. E a equipe do Gamba não bancou o cara para ficar na equipe. E o cara foi para outra equipe, depois voltou para a equipe do Gamba. E é um cara muito esforçado, né? Um jogador que foi lá, aprendeu japonês, se comunica muito bem, sabe? O cara que mostra que tem interesse pelo negócio. Mas não dá para ser Patrick mais 10, né? Sempre. A equipe do Gamba precisa de um plano urgente para trazer novos investidores, para trazer novos jogadores, trabalhar melhor a base. Né?
Tá coisa que o Gamba faz tempo, né?
Exatamente, a equipe do Gamba Osaka não soube nem trabalhar com a base quando tinha lá o Sub-22, 23 jogando a J3. Então a equipe do Gamba vem com uma gestão muito, muito medíocre desde quando venceu a Tríplice Coroa lá em 2014. Então depois disso a equipe do Gamba deu uma morrida e tá sentada em cima dessa superioridade aí que é, nós somos a equipe que uma vez venceu a Tríplice Coroa, blá, 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 blá. Mas de passado, o Elias sabe muito bem, quem vive é museu. A equipe do Gamba tomou 4x1, acho pouco. Acho que a equipe do Kawasaki Frontale, como já tá, né, já não tem muito ao que fazer, tá muito que treinando alguns jogadores, alguns esquemas táticos diferentes ali para poder jogar a semifinal da Copa do Imperador. E nadando com braçada, a gente sabe que muitos jogadores da equipe do Frontale tendem a ficar para a próxima temporada. Então o Frontale já vem tudo para se vir muito forte, ou pelo menos manter essa força de 2021. Enquanto o Gamba vai ter que correr atrás aí para fazer uma reconstrução, uma reestruturação rápida numa equipe muito cansada e cheia de medalhões que infelizmente já não rendem tão bem.
Maravilha, Mr. Thiagão. Quem venceu em casa e ficou tranquilo esse ano, né? Foi uma equipe que não foi nem fede nem cheira, né? Sapporo venceu por 3x1 com um double do Tutite. Adoro falar esse nome. Tutite fez 2 golzinhos. O Gashiwa fez mais 1 e o Christian Eterno. É aquela velha história, né? O Gamba vive de Patrick e o Rei Sol vive de Cristiano, né? Tá louco. Uhum.
Algumas coisas realmente não mudam, né? A equipe do Rei Sol, a minha opinião e análise da equipe do Gamba é muito parecida, né? O problema é que a equipe do Rei Sol vem de um rebaixamento, né? Então, o nível de exigência talvez seja um pouco menor para uma parte da torcida, mas é claro que a equipe do Rei Sol está na hora de voltar a lutar. Faz muito tempo que não está por J-League, né? Se for parar a pensar aí, do último título do Kashiwa Rei Sol pra cá, não vem ganhando, não vem sequer correndo por fora, né? Teve, tirando aquele ano mágico lá, né, de 5 vitórias em 6, que a equipe saiu de oitavo pra terceiro, quarto e tudo mais pra J-League, não fez mais nada, né, desde então, né? Então, é uma equipe aí que eu espero muito que consiga reestruturar, porque a equipe do Kashiwa Rei Sol está sim ficando para trás, tanto em investimento quanto em jogadores, e fica também nesse Cristiano mais 10. E pela equipe do Sapporo, né, Elias, a gente espera que este ano apático seja compensado, né, com 1 ou 2 reforços. A equipe é interessante, Tem nomes muito legais de se ver. É uma equipe que joga rápido, que joga com o futebol pelas pontas, que percebe que não tem muita cadeira cativa. Tem alguns jogadores que infelizmente não tem substituição, por isso que acabam jogando mais. Então é uma equipe que falta um pouquinho mais de corpo, né? Pra poder ter um pouquinho mais de ganho na temporada. Uma décima colocação nesse momento é muito boa pro Sapporo, mas poderia estar um pouquinho melhor. E lembrando que o Sapporo em 2019, 2020 foi uma equipe que quase beliscou a CL, né? Então fica aí a nossa torcida, né? Para que anos positivos venham aí para a equipe do Consul de Sapporo.
Maravilha, Mr. Thiago Henriquez. E sabe quem que se deu bem nessa rodada? Talvez com esse resultado até não caia.
Olha, quem?
O Chimizu, rapaz.
Meteu duas, né, seguida, né? Duas vitórias seguidas, né? Três jogos sem perder, né? É o Chimizu campeão do bom tempo, só que não.
É o Chimizu que é o time do Gaúcho da Fronteira, né, Thiago?
Gaúcho da Fronteira.
Cara. É porque não tá morto quem peleia, guri, né?
É, exatamente. Não tá morto quem peleia.
Quem achou que a equipe do Chimizu tava morta, né? Andou surpreendendo novamente, né? Na Bacia das Almas, 49 do segundo tempo, fora de casa, no Saitama Stage 2002. Olha. Venceu por 1-0 com o gol do nosso querido Nakamurinha, né? Mas, e com esse resultado aí, a equipe subiu para 39, né? Tinha 36 pontinhos, né? Ia estar empatado com o pessoalzinho ali. Se não tivesse vencido essas duas seguidas, ia estar com 33 lá, afundadaço, né? E, ó, quem sabe, né? Quem sabe? Nesse momento, é a melhor equipe das três que estão para cair. Lembrando que o Shimizu pode até empatar na última rodada, que fica tranquilo. E pode até perder, né? Com uma combinação de resultados. Se todo mundo perder, ou se o pessoal lá empatar também, o Shimizu perder, a equipe se safa, né? Nesse momento tem a faca e o queijo na mão aí na permanência.
Exatamente. A equipe do Chimizu tem uma obrigação que é... Pra mim o Chimizu tem duas obrigações nessa última rodada. Fazer o primeiro gol e tomar o gol de empate do Okubo. Então eu acho que é essa a obrigação do Chimizu, ir lá, fazer o que tem que fazer, se manter na J1 pra 2022 e ver o que acontece. Eu acho que infelizmente tem muita equipe da J-League que a gente tá nessa, né? Vamos ver o que acontece, porque a gente sabe que o investimento não vai sair do nada, não vai cair, né, um negócio bilionário que vai salvar a equipe, que vai mudar o patamar de um ano pro outro, mas a equipe do Chimizu tem sim que se manter, tem condições para isso, vai jogar em casa e, como você falou, né, tem a faca e queijo na mão, né? E uma coisa muito interessante que você falou, né, Elias, que estou postergando há muito tempo falar com você, é sobre essa reestruturação da equipe do Real Reds para a próxima temporada, que vai ser uma reestruturação muito sofrida, né? Porque já foi anunciada a saída do Maqui no final dessa temporada, já foi anunciada a saída do Ugadin no final dessa temporada, do Yuki Abe, né, que provavelmente se deve se aposentar, não sei se aposentar ou não, mas provavelmente vai sair da equipe do Shimizu, do Real Reds, e também, né, Shinzo Kuro, que também seja um jogador que esteja deixando a equipe do Urawa. Então, se for confirmado essas quatro saídas, mais alguns que eventualmente acabem saindo, essa reestruturação meio que forçada e dolorida vai doer muito, né, na perca aí, talvez, de quatro jogadores icônicos, né, para a equipe do Real Reds de uma vez só.
São cadeiras cativas, né, Thiagão? Cadeiras cativas, a gente não fala de coisa de 4 anos, jogadores de 10, 12. O Abe tá na equipe do Ural desde que ele voltou do Leicester, né? Ele teve aquela passagem pelo Leicester lá, logo depois da Copa, né? 2010, coisa assim. Mas tá pelo menos uns 10 anos. Se não fosse essa passagem do Leicester, né, que ele teve ali, ele ia estar desde 2006, 2007 na equipe do Ural, né? O Kuroki também. É, o Kuroki que tá no Ural desde a saída dele do Kashima. No mínimo uns 10 anos também, né, Thiagão?
Caramba, é muita coisa, né?
Muito. E o Gadin também tá há muito tempo na equipe, você vê.
Desses quatro, eu admito que o Gadin é o jogador que mesmo me brilha os olhos. Ele é muito competente, uhum. Ele é um J-League, né? Como é o termo que a gente encunhou aqui no
Qual era o outro? Era o Gadin, Kuroki, Abe, quem?
E o Makino.
Ah, e o Makino. O Makino também, desde que na equipe do Urawa ele já tá há muito tempo também. Não lembro, não consigo te precisar o ano, né? Mas desde que ele saiu do Colônia, né? Ele saiu do Hiroshima, foi pro Colônia. Aí foi pra equipe do Urawa. 2013, talvez? 14?
E de lá tá até desde então, né?
Por aí, né?
Acabei de confirmar aqui, realmente, o Will Kemp tá confirmado que ele se aposenta também no final da temporada, né? Então, vai parar de jogar mesmo. O Gadin, ele vai continuar, talvez, numa equipe menor, acredito que não vai conseguir uma equipe de ponta na J-League. O Kuroki não mostra que é fim de temporada pra ele, mas que ele vai, talvez, ele saia da equipe mesmo. Pô, e são caras que estão aí desde 2012, 2013, então, realmente, é um tempo muito grande. E, no caso do Kuroki, talvez seja o mais emblemático em questão de situações dentro do campo, que o Kuroki ele ficou, ele é aquele cara que a gente achava que ia tomar banco várias vezes, e é um cara que foi lá e ainda continuou sendo titular, não só titular, mas como salvando, metendo gol, salvando a equipe do Ural muitas vezes, lá, por exemplo, na última vez que veio o Sugimoto do Cereço, né, e disse, agora o Sugimoto, nossa, agora o Sugimoto vai colocar no banco, imagina, né, foi o Kuroki que colocou o cara no banco.
Lambeu a bunda do Kuroki.
Exatamente, o Sugimoto não serve pra amarrar a chuteira, né, do Kuroki, o cara inacreditável, assim, a longevidade deles, assim, e eu espero que o Kuroki consiga uma equipe pelo menos média, talvez uma equipe que esteja subindo aí da J2 pra J1, talvez a de um Kyoto, né, quem sabe, um próprio Jubiluata, acho que seria legal o Kuroki ainda conseguir se manter. É um jogador de 35 anos, não está tão velho assim, e no caso do Makino, por mais que talvez ele teve alguns momentos que eu acho que ele não merecesse na seleção, dentro da J-League é um cara muito, muito competente. Acho que ele vai sim para uma equipe da primeira divisão ainda, não vejo, não sei, não tem por que o Makino se aposentar ainda. E o Kiabe fez, né, volantão, salvando a equipe várias vezes, também jogador que passou pela seleção. Então, assim, é um quarteto que, se não fez muito na seleção, fez muito pelo time, né, o que é o mais importante nesse momento, e vai fazer muita falta. E espero que essa reformulação seja positiva para a equipe do Ural Reds. Todas as equipes vão ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. É só uma pena quando ela é feita assim, né? Tudo de uma vez só, né? Então acaba doendo um pouco mais. Mas vida longa aí ao grande equipe de Saitama.
Ah, mas o Abe jogou muito na seleção também, né?
Jogou muito. Durante muito tempo foi, né? O jogador ali que organizava dela.
Na Copa 2010, o bicho jogou
sim.
Muita bola, cara.
2010, incontestável, não tem nem o que falar.
Logo depois, né, na transição Zico-Ozzy, né, ele foi muito bem com o Ozzy, foi muito bem com o Okada, inclusive jogando em várias posições, né, o Ozzy do nada colocou o Abe de zagueiro, aí depois colocou ele na lateral direita, colocou na lateral esquerda, aí ele se firmou como volante, né, fez aquela duplinha com o Hasebe ali por muitos anos, né, Thiagão? Então é aquele cara polivalente. No Ural foi mais louco ainda, né? No Ural ele já jogou de zagueiro, já jogou de lateral, já jogou de volante, já jogou de armador, de meio ofensivo. Só não jogou de atacante e de goleiro.
De restante, né? Jogou em tudo que
é. De restante, desgraçado, já jogou em tudo que é posição.
É, muita coisa. Outro jogador também que se aposenta na nossa temporada, que eu não posso deixar de esquecer de maneira nenhuma, é o Tamada, né? Tamada que anunciou, né? Ele tá na J2, né? No Vivari Nagasaki, e também já anunciou a aposentadoria. Vi aqui que o Gadin está sem clube após uma temporada, então está livre no mercado.
Posso dar um spoiler pra galerinha?
Pode, manda bala.
Keiji Tamada, nossa próxima lenda japonesa.
Olha aí, muito bom. Grande Tamadinha.
Fiquem de olho, galerinha.
Uhum.
Tiagão, sabe quem que se deu muito mal nessa rodada?
Quem?
Belmarinho, Thiagão.
Eita, nós.
No confronto direto diante do Tokushima em casa, a equipe perdeu por 1-0, né, com Kishimoto aí marcando seu golzinho na etapa final, e se complicou de vez, né? Caso tivesse vencido, a equipe somaria já 39 pontos, ficaria mais tranquilo, né? Mas não, com a derrota, a equipe continuou com seus 36, e o Tokushima agora soma 36 e está atrás aí, devido ao saldo de gol horroroso, né? Mas se perder na última rodada e o Tokushima vencer, já era, né? Talvez aí esse tenha sido o grande jogo derradeiro do Belmari na temporada, rapaz.
Pois é claro que teve, né, a homenagem ao Roller no começo da partida, né? Todos os jogadores com a camisa do jogador brasileiro, né? Tudo mais, muito bonito. Em campo, né? Mais o jogo sofrido do Shonan, né? Aqui o Tokushima tá fazendo sua parte, já não tem mais nada a perder, tem que vencer todas as partidas, depender de outros resultados. A equipe do Tokushima meio que se enfiou um pouco nesse buraco também, né? e deixou para as últimas rodadas talvez tentar alguma coisa. Se você for ver, né, do lado do Tokushima, antes dessas duas vitórias seguidas, né, que foi ali contra o Kyoto FC e agora contra o Belmari, ele veio de um jogo muito aguerrido contra a equipe do Kobe, perdeu por 1-0. E uma semana antes veio fazendo um jogão, jogando em casa contra a equipe do Cerezo, e acabou perdendo detalhes também por 1-0. Então, assim, é uma equipe que vem falhando, mas vem falhando muito no pouco, né? Vem correndo muito por fora, vem lutando, buscando, mas infelizmente esses últimos resultados acabaram complicando demais, né? E também teve um empate também contra o 8 lá atrás, também acabou dificultando muito mais. Então são pontos que fizeram muita falta para a equipe do Tokushima nesse momento, né? E a equipe do Shonan é aquela desgraça já anunciada, já, né? A temporada toda, o Shonan sempre em 15º, 14º, opa, 15º, opa, 16º, opa, 13º. Não saiu disso, então infelizmente essa cenóide da equipe do Shonan vem puxando cada vez mais aqui para J2. E é aquela equipe que a gente falou, né? Tem algumas equipes que a gente sabe que se cair para a segunda divisão vai ser muito, muito complicado subir, né? Três já caíram, né? Uma delas a gente já sabia que infelizmente é o KMFC, mas a equipe do Shonan realmente tem essa dificuldade. Acho também que a equipe do Shonan tem sim uma possibilidade de conseguir sair, mas aí vai ter que ganhar do Gamba Osaka, não é um negócio tão fácil, e vai ter que meio que tentar fazer um milagre para conseguir se manter.
Maravilha. Tiagão, sabe do que eu lembrei? O Kuroki, ele foi convocado para as Olimpíadas e fez gol, né, em 2016.
Fez gol nas Olimpíadas?
É, acho que ele fez,
não me lembro.
Né? É.
Não me lembro.
Eu tive esse lapso de memória, sabe?
Aquela sessão 2016 era nas Olimpíadas.
Que o Fujiharu fez a lambança.
Isso todo mundo lembra, isso aí todo mundo lembra, né? Isso.
Nossa,
aí,
né? O gol da trivela invertida, né?
E eu quase fui nesse jogo, graças a Deus não fui, porque eu passaria muito nervoso.
Em Manaus? Você é pra Manaus, cara?
A gente tem uma galera nossa, tá muito fã aqui de ir e tal.
Mas eles viram amistoso lá em Goiânia ou eles iam pra Manaus o jogo contra a Nigéria?
Viu o amistoso e ia pra Manaus.
Nossa, mas atravessar o país, cara?
Exatamente, mas eu não encarei não, porque era uma viagem, putz, muito cansativa.
Nossa,
né?
Então, senhora, cara.
Pra Manaus, olha, deve ser legal ir, mas aí, né, eu para pensar e fala, putz, deixa quieto, não compensa esse rolê não, acabei não.
Aí, ó, o Coroa que fez gol justamente nesse jogo, hein?
Aí, ó, poderia ter ido, né?
Mas poderia ter contemplado o gol da lenda, né?
Pô, mas em Manaus, em Manaus, caraca, brother, deve ser tenso lá, é muito longe.
Olha as lendas. Cara, só lenda fez gol nesse jogo. Kuroki, Minamino, Asano e Musashi, mano.
Olha aí, caramba. Nesse jogo aí, talvez, valeria a pena, não sei. Mas é muito longe, cara, desculpa, abortei essa missão aí.
Desse time aí, o único que jogou a Copa do Mundo, aliás, tem dois, o Edão e o Ataru Endo.
Olha aí. É uma seleção, no papel era muito interessante na seleção, né, das Olimpíadas, né, 2016.
Era um time, ó, Kushibiki, Muroya, Shotani, Ueda... Ataru Endo, Uriel Toshima. Nossa, Uriel Toshima.
Então, assim, ele é uma equipe interessante, mas assim, é uma equipe interessante quando você não lembra de todos os nomes, entendeu? É. Então você tem esse adendo ali.
Minamino, Nakajima, Korokan, Asano, Yajima.
Yajima. Grande Yajima do Gamba.
Nossa, nem lembrava que o Hideguchi tava nesse time.
Ô, louco, como não? De bigodinho e tudo, ô, louco, como não?
É ele e o goleiro do Sapporo, que são os Weskers, né?
O Hideguchi é a versão japonesa do Charles Bronson.
Lembrei do Buronson lá do Hokuto no Ken.
Tipo isso.
Ai, meu Deus, que bobeira, né? Bom, voltando a falar sério aqui, Peronomucho, o Cerezo Osaka ganhou de virada, rapaz, com a lei do ex, né, Tiagão? Na equipe do Nagoya por 2-1, Kakitani abriu o placar para a equipe do Nagoya, mas o Langara, que, né, o goleiro, se atrapalhou, e no finalzinho o Nishio deu números finais aí a partida. Vitória em casa por 2-1.
Muito bem, o Cerezo ganhou, interessante, mas essa vitória não significa nada, porque Kakitani, o homem, fez um belo gol com a bicicleta, que aqui em São Paulo a gente chama de puxeta. O Kakutane meio que pegou a bola em meio da área, ele levantou para si mesmo e deu, né, aquele movimento da bicicleta, né, mas ele mesmo levantou a bola para si mesmo. Belíssimo gol aí do Kakutane ali. Mas a equipe do Cerezo foi melhor durante todo o jogo. Langerat, para mim, cara, para mim, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor goleiro da temporada 2021 na J-League. Eu daria minha votação facilmente para ele. Não é a melhor defesa, é uma equipe que já passou momentos um pouquinho melhores, foi meio que surrada na CL por erros ali de organização técnica, mas ainda um goleiro muito bom. O gol que o Langley toma ali, o segundo gol, uma batida seca de longe, legal pra caramba, a bola bate na travessão e bate nas costas dele, né? Então o cara foi no lance, o cara voou ali, mas infelizmente acabou não dando. Cerezo que melhorando, né, assim, depois de ter abandonado completamente a J-League, e ainda tem alguns jogos que acaba, né, voltando daquele brilho. Para mim, eu acho que o grande problema do Cerezo é talvez a inconstância do Cerezo me deixa um pouco com o pé atrás. Eu queria que o Cerezo fosse um pouquinho mais constante, mas uma coisa é fato: a chegada do Inui foi assim um ponto de virada para a temporada da equipe do Cerezo. Joga muito mais rápido, tem um jogador de referência que já fez gol, que deu assistência, um cara inteligente, que sabe jogar em grupo. Então a chegada do Inui fez muito bem a equipe do Cerezo. Penso eu que se o meu querido, né, Kagawa parasse com essa bobeira, né, de ficar lá limpando, né, engraxando o sapato lá no Paok, e decidisse voltar para a equipe do Cerezo, seria uma dupla muito legal de se ver. Aqui o Kagawa daria muito, pelo menos muito marketing positivo para a equipe do Cerezo, um jogador interessante que teria espaço para jogar, já que o Inui, que é mais velho, se não me engano, ou pelo menos tem quase a mesma idade do Kagawa, é um jogador que na teoria é mais lerdo do que o Kagawa, porque não tem mais tanta impulsão, ainda joga muito bem, então acho que o Kagawa cairia com uma luva. Mas não quer ver, não quer vir, fica lá de bobeira. Melhor para a equipe de Inui, que é o grande motorzinho e capitão aí dessa equipe do Cerezo.
Lembrando que Kagawa, Kyotake e Inui são contemporâneos, né? Daquele esquadrão do Cerezo, lá, jogaram juntos.
Sim, e o Kyotaki tá aí, né, depois de não ter dado certo, né, por vários motivos até pessoais, cegos, que a gente já falou várias vezes aqui, voltando pro Cerezo, tá jogando muito bem, provavelmente vai encerrar sua carreira lá, tranquilo, fez o que ele tinha que fazer, jogou Copa do Mundo, deu certo ou não? Foda-se, tá fazendo sua parte. Inui também, jogou Copa do Mundo também, fez uma bela Copa em vários momentos, então estão aí, né, e aí só falta o Kagawa parar de bobeira.
Nossa, aquele gol do Inui lá contra a Bélgica. Nossa, que loucura, né?
Que loucura.
Mas tá bom demais ser verdade, né? Haraguchi fazendo gol.
Ó, rapaz.
Tem coisa errada. Já veio o meme do Paraíba lá, do Cidade de Deus, né? Tem coisa errada, irmão.
Respeite. Lave sua boca com sabão de falar do grande Rotário Yamaguchi.
Rotário Yamaguchi, você tá louco? Haraguchi, seu
Deus. Ah, o Haraguchi. Ah, tá. Então é isso aí, beleza.
Agora, nem lembro se... Acho que o Yamaguchi foi pra essa última Copa, nem lembro dele. Foi,
claro que foi.
É que ele teve um destaque tão grande que eu lembro dele, sabe, na Copa.
Mas tava lá. Pelo bem ou pelo mal, tava lá.
Não, não cagou igual o nosso querido... Kotoko Sakai, né, contra a Polônia lá, mas...
Pois é, nossa, esse jogo contra a Polônia foi ridículo, esse aí foi realmente Deus, ridículo.
Cara. Não gosto nem de lembrar. continuando aqui, essa hora a gente tá gravando meio cedo, galera, a gente tá gravando na hora do jantar aqui, lá vem comentário aleatório. O desgraçado do meu vizinho tá fazendo um rango tão cheiroso aqui, que o gordo aqui tá morrendo de fome, cara, tá vindo enchendo. Ah, cheirinho bom, cara. Filha da puta.
Gravar tarde dá o sono, gravar cedo dá fome. Então realmente não tem muito quanto pra gente fugir.
Complicado. Mas sabe quem estava com fome de vitória, Tiagão? DAZN Maeda. Olha só, um dos artilheiros do campeonato. Jogando fora de casa, a equipe do Marinos venceu por 2-0 com gols do DAZN Maeda, dos destaques, né, na temporada da DAZN Maeda do Nakagawa, fazendo gol, esse é o segundo golzinho. Com esse gol da DAZN Maeda, está apenas um golzinho atrás do nosso querido Leandro Damião, né, que nesse momento é o artilheiro da competição com 22, Dazon tem 21 gols. Lá atrás ainda o nosso Kyogão da massa, né, Tiagão, embora tenha saído já há muito tempo, ainda é o terceiro colocado. E ali temos o Edinha com 14 gols na quarta colocação. Eu acho que o Edinha faz uns 2 gols aí nessa rodada e passa, né, porque ia ser engraçado ficar em terceiro um cara que nem tá mais no jogando competição, mas enfim. Eu tenho fé de que o nosso querido Dazon Maeda consiga virar o artilheiro da J1 esse ano. E detalhe, né, ainda continuam uns burburinhos fortes de que no fim da temporada ele se transfira nada mais nada menos para o Celtic, né? Será aí que ele vai fazer uma dupla de ataque com o nosso querido Furuhashi? Saberemos em breve, né? Virando em janeiro, voltando de férias, quem sabe não temos aí mais um japonês no futebol escocês.
Pois é, Elias, um bom jogo. Essa vitória, se não viesse, nem faria tanta falta, porque já fica muito difícil a equipe do Vissel Kobe chegar, né, na numeração, na pontuação que tem a equipe do Marinos e ficar com a segunda colocação. Mas a vitória positiva, né, para colocar... para se colocar os devidos pontos nos is na temporada, a equipe do Marinos melhorou bastante. Teve ali uma pequena oscilação, certo momento, mas depois se manteve muito bem, segundo colocado, melhor equipe da competição, disparado, uma equipe muito interessante. Eu acho que na questão de artilheiro, eu ainda fico com o Leandro Damião, por tudo que foi feito na temporada, mas é muito mais fácil jogar na equipe do Frontale do que jogar na equipe do Marinos, né? A bola chega mais fácil, né? Então... Com certeza, se fosse o Maeda no lugar ali do Leandro Damião, com certeza o Maeda teria mais gols. Mas eu acredito que talvez o MVP dessa temporada deva ser o Maeda, né? Acredito que não seria assim nada fora do normal. Uma vez que o Kaori Mitoma acabou saindo, né, se mudando mais cedo ali para o futebol europeu, abriu-se então essa vaga de jogador interessante que está jogando muito bem, né? E por mais que o Leandro Damião esteja jogando muito bem, fazendo gols, ele não cria tantas jogadas como cria o Maeda, né? Então, no grosso ali, né, da temporada, o Dazon ele é mais efetivo do que o Leandro Damião, mas o Leandro Damião faz mais gols com mais facilidade, né? Então, acredito que o mais justo seria o Leandro ficar como artilheiro e o Dazon acabar ficando como MVP. Pode acontecer isso? Acho que não, né? Normalmente o MVP acaba sendo o artilheiro, se acabar acontecendo isso, né? Mas vamos acabar torcendo, até porque o Frontale, mais cedo ou mais tarde, vai ter que abrir mão do campeonato, abrir mão da questão de pontuação e se preparar apenas para a semifinal da Copa do Imperador, né? Então, o Leandro Damião pegando aí um banco nessa temporada, aí, né? Nessa última rodada, e o Dazon fazendo seus gols, as coisas podem mudar um pouquinho no final. Pela questão do Vissel Kobe, né? A gente já falou bastante o ano todo do Vissel Kobe, uma equipe interessante, que falta título, né? Eu acho que é isso que falta, mais um título aí para a equipe do Vissel Kobe conseguir manter esse bom investimento. A equipe é interessante, melhorou bastante, se virou muito bem com a saída do Furuhashi, né, que também está lá no Celtic. E você falou também sobre a transferência da Dazon Maeda, né? Acho que se essa transferência se concluir, dificilmente o Marinos consegue segurar o jogador, né? Essa é uma grande realidade do futebol japonês. A gente já não consegue segurar nenhum jogador, né, quando vem uma proposta de fora. E se vier, vai levar. Não tem muito o que fazer, né? Vai ser muito interessante poder ver mais jogadores japoneses no futebol escocês, principalmente nessa equipe do Celtic, né, onde o Furuhashi está caindo como uma luva, né? Então acredito que se acontecer realmente isso aí, vai ser bem legal mesmo de ver. E vamos ver, né? Vamos ver se a equipe do Marinos consegue manter essa pegada. Se conseguir, com ou sem o Dazon para 2022, eu acho que tem que ser uma equipe aí a ser levada muito a sério, que pode ser sim a equipe que pode acabar destruindo a equipe do Frontale se jogar certinho.
Maravilha, Tiagão. E o Café com Leite da competição perdeu mais uma, né? Largou os bets mesmo, tá nem aí. De virada, a equipe do FC Tokyo bateu o Hiroshima fora de casa por 2-1, né? Só Lenda fez gol nesse jogo, né? Shiotani abriu o placar, o Adailto empatou, e o Kono Fake fez aí o gol da vitória já no finalzinho, né? 41 para 42 aí na etapa final. O Tokyo que conseguiu limpar um pouco a barra, né? Na competição começou muito mal, tava horroroso, ruim, ruim. A gente até achou que poderia até cair, né, Thiagão, nessa temporada. Mas aí conseguiu somar pelo menos os pontos suficientes para ficar tranquilo, né? Pelo menos isso. Lembrando que 10 anos atrás o Toco caiu, né? Exato, 10 anos atrás o Toco caiu para J2.
Nossa, é verdade, né? Fez 10 anos, né, do rebaixamento, né? Caramba, muita coisa.
Então seria coincidência, né, se o time caísse de volta. E é aquela velha história, né? Acabou a última rodada aí, vai fechar para balanço e pensar nos erros e pensar em como vai conseguir acertos, né?
Exatamente, Elias. Pena que é mais um ano que a gente fala sobre isso, né? Fechar para balanço, a equipe deve ser a Tokyo Vail, que vai fazer a próxima temporada, né? Não vem surtindo muito efeitos, né? É, a equipe vem ficando sempre no meio da tabela, não é negativo, porque não vem passando nenhum sufoco, né? Acredito que desde o do rebaixamento que você lembrou e citou muito bem, nunca mais a equipe passou nenhum tipo de sufoco nesse nível. Mas, né, a gente sabe que, o Shonan tá aí, né, o Kashiwa Reysol tá aí, o Shimizu tá aí para mostrar que a falta de investimento, até o próprio Kikyu Gamba também, aos poucos vai meio que matando as equipes e vai deixando elas cada vez mais longe, né, então a gente tem que evitar que esse tipo de coisa aconteça, que pode muito complicar. E isso que eu falei, aplico 100% a mesma coisa em relação à equipe do Hiroshima, que há muitos anos tá nessa... estagnada, né? Está estagnada nesse parar, né? Nessa situação. Está sempre no meio da tabela, parando de disputar muito antes do final da temporada, né? E assim as coisas caminham do jeito que estão.
Thiagão, e mais uma vítima aí que caiu essa temporada. O Vegalta Sendai empatou fora de casa, mas aquela velha história, né? Conseguiram a proeza de cair, né? Deixaram, insistiram no Teguramori. E quando a água bateu na bunda, já era tarde demais, não tinha jeito de salvar, né? 2x2 aí, fora de casa, para uma equipe que surpreendeu nessa temporada. A Vespinha, nesse momento, o oitavo colocado, né? Com seus 53 pontos. O Crox, não sei falar até hoje essa porcaria de nome, abriu o placar. O Kida até anotou um double, mas aí no finalzinho do jogo, o Kanamori empatou, né? 2x2. É o Vespinha que tem um time interessante, né? Se conseguir manter aí a base pro ano que vem, pode ser que almeje sonhos maiores, né? Quem sabe ali ficar entre os 5 primeiros, uma vaguinha na CL, né? Não custa sonhar, né?
Pois é, não custa sonhar, é muito, muito, muito difícil na prática, né? Mas no papel tudo pode acontecer, né? A equipe do eu acho que para começar, a equipe do Avispa não pode perder jogadores importantes, né? Para ter esse esquema ainda muito bem organizado pro ano que vem. Tem jogadores muito interessantes. E como você falou, né? A equipe do Sendai foi lá, né? Bateu a cabeça, né? Com o Teguramori, tentou. Tanto que o Teguramori já até saiu já da equipe, já foi demitido e tal. E
depois tá tudo cagado, né?
Exatamente. Depois tá tudo cagado. Ficou aí pro Hasaraki, né? Acabar tentando tirar algum proveito de alguma coisa dessa equipe do Sendai. O que é realmente muito complicado. E espero, sinceramente, né, que independentemente quem seja o treinador para a temporada, lembrando que o Hasa... Nossa, o nome dele é muito complicado. É Harasaki. Harasaki. O Harasaki...
Só lembrar do Narazaki.
É uma boa maneira de lembrar. É o treinador adjunto, né? Não é o interino, né? Da equipe ali e tudo mais. Tem, sim, uma leve, né, com um leve conhecimento tático ali, que já foi treinador adjunto de outras equipes, né, e como o próprio Mobia, do Vivari Nagasaki, mas a próxima temporada acho que tem que ser um nome um pouquinho mais cascudo para estar tentando fazer esse equipe do Sendai trabalhar. Tem o nome das mentes? Não, né, mas eu acho que a equipe do Sendai, já que meio que abraçou essa possibilidade que é para a segunda divisão, eu espero que eles já estejam pensando para 2022 e pensando como poder trazer a equipe de volta, porque se a equipe do Sendai ficar muito tempo na J2, podemos ter aí um novo Kyoto Sanga, só que dessa vez amarelo.
Complicado, né?
Muito.
Ai, 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 ai. No próximo joguinho aqui, eita, outra vítima, né? No confronto dos morridos, no confronto do luto, né, Thiagão? Oita Trinita já bateu no cachorro que tava no chão, né, Thiago? Cachorro deitado. Vitória por 2x0 da Tartaruguinha com Matida e o Takahashi. Pra não ficar tão ruim aí A equipe do Oita saiu dos 20 e poucos pontos e agora já tem 32, né? Então, pelo menos passou dos 30, né?
É, aquele famoso prêmio, né, de consolação, né, de não ficar entre as últimas colocações. O Oita também, eu acho que o problema do Oita foi que ele abriu mão de jogadores muito rápido, né, cara, que jogadores foram saindo, as posições não chegaram, e a equipe do Oita meio que acabou se afundando meio que sozinha, né? A Tartaruguinha desistiu de nadar muito cedo no campeonato, e infelizmente volta para a segunda divisão. Espero muito que essa segunda divisão seja provisória, que a equipe consiga voltar nos próximos anos, mas a gente sabe que realmente a situação não é fácil. Tem um último jogo, né, contra a equipe do Cacho Rei Sol, né, mas também ali um jogo festivo, já que praticamente nenhuma das equipes conseguem fazer mais nada, né? E no caso do Sendai, né, tem ainda o último jogo contra a equipe do Kashima Antlers. O jogo do time do Sendai pelo menos vai se despedir em casa, né, perante a sua equipe. O Oita joga fora, mas infelizmente é isso, né, na parte de baixo.
Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Bom, então encerrando aí a penúltima rodada, já temos praticamente tudo definido, né? Definidas as equipes da parte de cima da CL, Frontale, Marinos e Kobe, e já temos três rebaixados. O Oita, o Sendai e o Kohaminha disputam a última vaga para não cair nesse momento. O Shimizu, Belmari e Tokushima. No momento, o Tokushima caindo. Mr. Thiago e Cruz, vamos falar de alegria agora?
Vamos lá, bora pra J2.
Temos aí duas alegrias, galerinha. Por que que eu falo isso? A primeira alegria é que já temos o campeão da temporada, que é o Júbilo Iwata, né? Júbilo, torcida sofrida, pessoal do Júbilo sofrendo aí há anos, né? Anos a frio sofrendo, finalmente teve um pouco de alegria, né, Thiagão? É, a equipe chegou aí aos seus 88 pontos e sagrou-se a campeã da J2 temporada, subindo com aquela moral, subindo como campeão, né, para a alegria do pessoal. E sabe quem está feliz também, Thiagão? Além de você, né, claro, a torcida do Kyoto Sanga, né? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu nem lembro a última vez que o Kyoto jogou de Yu.
mas eu lembro, cara, 2010. Nossa. 2010 e 2011 foram de rebaixamento pra segunda divisão.
10 anos na J2?
10 anos. É, cara, foi um ano muito complicado.
Meu Deus.
É, cara, foi um ano bem complicado. Ó, até minto, não foi 2011, foi 2010. Foi o ano que a equipe do Kyoto acabou caindo, né, e de lá, né, acabou ficando. Até hoje, eu tava até dando uma olhadinha nas equipes que caíram, né, pra você ter uma noção, né, você lembrou mais cedo, né, que 2010 Tóquio. Foi o ano de rebaixamento do Tóquio, e naquele ano caiu Tóquio, Kyoto e Belmari.
Olha o sinal aí, ó, do Belmari.
E foi um ano tão louco, foi o ano que, 2010, lembrando que foi o ano do título do Nagoya, né, e aquele ano foi Nagoya, Gamba e Cereço, os três primeiros, né, então realmente... Um ano muito, muito maluco, né? Em vários aspectos, assim, e tal.
Mais louco que isso, só 2011, né? Quando o Rei Sol foi campeão da J2 em 2010 e em 2011 ganhou a J1 nesse seguido.
É, isso. Do nada. Isso é muito, muito bizarro, né? E em 2010, o mesmo ano que acabou caindo aí a equipe do FC Tokyo e também do Kyoto, foi o mesmo ano que acabou subindo o Cacho Rei Sol, o Kofu, né, e as Espinhas Fukuoka, né? Então, foi realmente uma temporada bem, bem icônicas, bem legais de estar lembrando.
Bons tempos aqui. Ah, continuando aqui, até me empolguei aqui com o assunto, já esqueci o que eu tava falando, né? Então, temos aí o acesso dessas duas equipes. E também já temos três rebaixamentos garantidos, né? O Matsumoto Yamaga caindo com uma lanterninha nesse momento, já caiu. Só pode chegar até 37. Lembrando que a primeira equipe fora da zona do rebaixamento é o Omiya com 39, né? Então, ó. Matsumoto já era, Ehime já era também, tem aí seus 34 pontos, pode chegar até 37, o Giravans também já era, que só pode chegar até 38, né, Thiagão? E nesse momento lutam aí para não cair. O primeiro é a equipe do Sagamihara, né, que tem 38 pontos, fora da zona do rebaixamento temos o Omiya com 39 e o Tsuegi em Kanazawa tem aí a vida complicada, né? Mas quem também pode cair, para vocês terem uma ideia, caso aconteça uma loucura e todo mundo vença e se dê bem, É a equipe do Zaspa, né? O Zaspa aí tem chances mínimas de rebaixamento, mas pode ser que caia, né? Não se sabe. Lembrando que a última rodada aí da J2 vai ser emocionante. Me afoguei, desculpa. O Kyoto pega em casa a equipe do Tsuegen Kanazawa, né, Tiagão? Duelo complicado aí. O Omiya tem um confronto direto contra a equipe do Zaspa, né? Então, olha aí, ó. Pode ser que dê ruim para a equipe do Zaspa, né, Tiagão? A outra equipe aí que está para cair. Quem quer ver? Tô caduco, mano. Tá complicado a minha vida, né? Era o Sagamihara, o Omiya e o Tsuegen, né? O Sagamihara vai enfrentar o Verde. Ah, vai ganhar do Verde, né? O Verde é a mãe da J2, né? Então, não é tão complicado assim. Mas passando os resultados da rodada anterior, né? Da 41, os resultados foram assim. O Nagasaki perdeu em casa pro Fadiano por 1-0. O Giravans perdeu pro Totigi por 2-1. O Renofa perdeu pro Kofu em casa por 1-0. Tsuegen 2, Monterio 1. Matida Zelvia, Omiya Ardidia, Jeff United, Kyoto Sanga, Zaspa Kusatsu, Júbilo Iwata. Todos esses jogos acabaram em 0-0. O Mito bateu o Ehime por 2-1. Ryukyu e Oberex ficaram 1-1. Mesmo resultado para Sagamihara e Matsumoto. E o Lamets perdeu em casa pro Verde por 4-1. Pra você ver, né? Que rodada maluca.
Pois é, né? A J2 sempre, né? Sempre inacreditável. Bastante jogos interessantes para essa última rodada, né? Normalmente quando a gente chega sempre na última rodada, a maioria dos times já caíram, né? E quem já subiu tinha que subir, já tá resolvido. Ainda mais esse ano que é um ano sem playoff, né? Então tem dia, se acaba mais cedo. Foi muito emocionante para essa última rodada. Um detalhe muito interessante, né? É que o Sagamihara, ele vem de dois resultados inacreditáveis, né? Primeiro, uma vitória contra a equipe do Ehime, né? Que acabou de matar o Ehime, né? E acabou dando essa sobrevida para a equipe do Sagamihara, né? E nesse jogo, né? Contra a equipe do Ehime, eu assisti e a equipe começou perdendo, né? O Ehime abriu o placar lá nos 80 e lá vai fumaça. Aí o que acontece? Acontece um gol contra, né? No lançamento contra a equipe do Ehime e o jogo acabou empatando. E aos 96, 97 minutos, a equipe do Sagamihara consegue virar o placar para 2-1. Né? E no jogo passado contra, né, o Yamaga, a equipe do Sagamihara começa a perder, já pro Lanterne, já rebaixado. E no finalzinho do jogo, o que acontece, Elias? O que acontece? Gol contra da equipe do Matsumoto Yamaga. E aí o jogo acaba empatado e dá mais uma sobrevida para a equipe do Sagamihara. Então, assim, uma coisa eu tenho certeza: Sagamihara e Verde terá gol contra, e seria muito engraçado se a equipe do Sagamihara seja salvo por, né, três jogos seguidos ali com gol contra. Mas realmente muito ruim, né? Eu espero que o Omiya faça parte dele também, para não ter um rebaixamento, que seria péssimo também. Mas a equipe do Sagamihara, assim, né, como Kitakyushu, Ehime, né, e o Matsumoto, infelizmente, temporadas horríveis, e não é à toa que essas equipes estão nessa situação. E mais um ano que nós temos que falar, né, Elias? Mais um ano que a gente está aqui falando sobre o J-League, e a gente sempre fazendo aquela velha pergunta, né? E o Jeff, né? Até o Kyoto sobe e o Jeff não? Pelo amor de Deus, né? E o Verde também não? Né? São coisas do futebol que, infelizmente, a gente tem que aceitar, querendo ou não, né? Jeff, Verde, mais um ano na segunda divisão.
É a famosa aí, desgraceira, né?
Exatamente.
Lembrando que o artilheiro da competição é o Lukian, Júbilo com 22, em seguida por Utaka, jogadores que estarão na J1 aí ano que vem, né? Ei, Utaka, é um cara que eu curto pra caramba. Bora pra J3 agora, Thiago?
Bora.
Sabia que essa rodada da J3 pode ser mais emocionante ainda?
Ah, é? Por quê?
Porque nesse momento, como que está a situação? O líder é o Teguevaharu, né? Certo?
Certo.
Mas já tem 28 jogos.
Certo.
Já acabou o campeonato do Teguevaharu.
Acabou.
Ok?
Tá esperando o Glura se ferrar pra conseguir, né, ser campeão.
Exatamente. E aí, tem a seguinte situação. Em segundo lugar, tá o Grula com 52, ok? E em terceiro, o Urasu Kumamoto.
Certo.
Com 51 pontos.
São os 13 pilotos que vão estar pelo título, né?
Exatamente. O que, que pode acontecer, Tiagão? O líder da competição no momento pode ficar de fora.
Será? Tá,
porque, ó, o Rosso Kumamoto vai enfrentar o Gifu, né? Não é um jogo tão complicado assim. Kumamoto vai lá e ganha. Vai para 54 pontos. O Grula tem um jogo morno, né? Vai enfrentar o Azul Claro no Maso, que tá numa campanha horrorosa esse ano, né? Então tem chances altíssimas do Tegevaharu no seu ano de estreia, né? Lembrando que o ano de estreia da equipe aí na J3 é, infelizmente, perder esse caneco na última rodada.
Caraca, é, isso realmente seria muito triste. Realmente eu não tinha pensado, porque eu tô fazendo sempre a J-League sozinho e tudo mais, e às vezes as estatísticas acabam meio que fugindo. Uma coisa que eu lembro que eu falei alguns números passados foi que o Roaço, ele tinha condições de vencer o título, né? Tinha até a faca e queijo na mão de poder jogar a última rodada, né? Todo mundo jogar. Ficar de chapéu na última rodada não é uma boa, né? Até porque o Tekevaro perdeu o penúltimo jogo, né? Contra o Katler Toyama, né? Que também até duas, três horas atrás estava disputando acesso e acabou, né, ficando pela metade do caminho, em quarta colocação. E aí vence o jogo contra o Roasca, um jogo importante, mas na teoria o Tekevaro tinha que vencer os dois jogos seguidos, né? E acabou não conseguindo. Se tivesse vencido, estava praticamente tranquilo já, né? Já tinha título e tudo mais e ficaria apenas uma vaga para ser disputada. Mas realmente. Pode ser realmente que o Tegevaro fique aí por fora, né? Caramba, que seria muito triste, porque é o ano de estreia, né? E ter acessos seguidos assim seria um negócio muito legal, né? Mas é essa do futebol. Mas, Elias, tudo isso vai cair por terra o ano que vem, né? Porque vamos ter finalmente aí 18 equipes. Chega dessa palhaçada de chapéu, né? Que é um negócio chatíssimo de ver. Ah, rodadas com um jogo a mais, rodadas com um jogo a menos, né? Mas espero que acaba dando o Miyazaki aí. Acho que por tudo que foi feito nessa temporada aí, o time jogando muito bem, nas suas devidas proporções, né? E limitações. Mas também se der Gula Morioka também. Acho que é uma equipe também que tem uma história bem legal no futebol japonês. Uma equipe bem sofrida também. E tem o Ross Komoto também, né? A equipe acabou caindo aí. Você sentiu na pele aí como é ter uma equipe que você gosta aí sendo rebaixada, e espero que mais cedo ou mais tarde, se não for nessa temporada, que seja na próxima no máximo, que eu acho que o lugar do Rosso Kumamoto não é a J3.
Uhum. Olha, eu não tenho certeza se o Tegevaharu e o Grula têm a licença, cara.
Tem essa também. Eu acho que o Grula tem. Agora o Tegevaharu e o Miyazaki eu não tenho certeza também, não.
Eu acho que o Tegevaharu não tem, cara, pra jogar J2.
Será que acontece isso... Passa pro próximo? Tem ou não? É, não sobe, já
não,
era.
Não cai, aí, né? não cai o 17º, né?
Então será que até isso vai salvar o Sagamihara?
Quem sabe, né?
Será que a licença, além dos gols contras, vai salvar o Sagamihara? Meu Deus do céu.
Do jeito que esse time é maluco, né?
É. Mas isso realmente é muito triste. A gente espera que isso esteja. Está ficando cada vez mais longe, né? Essa questão da licença e tudo mais. Está se organizando muito bem a questão da terceira divisão. A gente pode até deixar uma incógnita sobre isso, pode trazer no próximo programa da semana que vem, que vai ser o último sobre a J-League. E provavelmente a gente já faz um J-League junto já com o que melhor e pior da temporada. Mas foi anunciado algumas semanas atrás, eu acabei segurando essa informação de discutir com vocês, porque eu queria fazer isso com o Elias, que foi a confirmação do Iwaki FC, né? Que campeão da JFL, promovido para a terceira divisão, já seria o 13º time, né? O 16º time aí para estar contemplando a J3 o ano que vem, mais as equipes que cairão, então ano que vem teremos então 18 equipes, né, na J3, rodadas fechadas, ainda não terá ainda o rebaixamento, né, o Elias até pediu para ele dar uma olhadinha para mim, e a gente não tem informação se vai ter ou não o rebaixamento, acreditamos que não, né, por toda a burocracia da J-League, mas ano que vem teremos aí finalmente então 18 equipes, tudo está caminhando muito legal para a gente ter rebaixamento daqui a alguns anos, e quem sabe, né, por menos anos ainda, a gente ter mais rápido aí todas as licenças para o time da J3, e aí todo mundo pode subir e cair, dependendo simplesmente das suas forças e das suas capacidades, né, não só das canetadas, né, e das partes burocráticas fora de campo.
Maravilha, Mr. Thiago Henriquez. Então, damos aí as boas-vindas ao nosso querido Iwaki, que disputará a J3 ano que vem. E espero que nos próximos anos a J3 se organize, todo mundo consiga suas licencinhas, tudo bonitinho, e que possa ocorrer como ocorre na J1 na J2, sistema de promoção e rebaixamento normalmente, né?
Exatamente, é isso que a gente mais espera, e isso está ficando cada vez mais próximo, e quando for anunciado isso, com certeza, a gente vai fazer um programa especial sobre isso, porque mudaria tudo e daria uma cara muito mais profissional, muito mais séria para a terceira divisão, que merece bastante. Elias, sobre J2, a parte ali rebaixamento, desse ano a gente vai deixar ver o que acontece, mas sobre essa questão da J3, que é um campeonato bem legal, que infelizmente nem todo mundo acaba acompanhando, vamos fazer o nosso bem bolado aqui. Quem que você acha que ganha a J3 2021?
Acho que eu vou ser clubista, né? Pra mim vai dar o Aço e o Grula fica em segundo. E o Tegevaharu, infelizmente, vai ficar de fora.
Vai ficar de fora? Ó, eu acho que... Eu vou ser contra você. Eu acho que vai dar
novidade.
O Grula. Eu acho que vai dar o Grula, o Morioka. O Gifão da Massa vai parar o Aço. E vai acabar ficando com o Tegevaharu em segundo. Eu vou chutar isso... Mas a gente lembra que o Gifo, né, já foi, aquele Gifo, né, que às vezes era com uma equipe chata jogando ali fora de casa, já não é isso há muito tempo, depois que caiu. Mas ainda assim é um Gifo, né, e pode ser que matando um cavalo por dia a equipe vai subir, né, e dessa vez o seu Rosco com a moto.
Você acha que o Gifo vai matar o boi bandido, então?
Eu acho que só de empatar já pode dificultar muito. Eu acho que matar é difícil, mas é um empate.
Não é boi bandido, né? É o garanhão italiano, né?
É o garanhão italiano. Aí você põe muita mais pressão em mim, eu não posso falar que vai matar o Stallone, né? Então. Você... Mas assim, por tudo que foi feito na J3, qualquer um, que se der um dos três, o título vai ficar em boas mãos, que foram as equipes que meio que lutaram realmente ali, né? Cabeça a cabeça, principalmente o Rosco Amoto, que entrou em 2021 como a principal equipe da terceira divisão, né? Infelizmente teve ali alguns percalços, né? E dos três é o único que menos pontuou nas últimas 5 rodadas, né? Então a equipe do Rosco aí, essa última derrota contra a equipe do Miyazaki aí também complicando bastante. Mas é aquilo que eu falei, se não der Rosco Amoto este ano, eu acho muito difícil não dar em 2022. Mas... vamos esperar para ver, então eu fico aí com Gura Morioka e Tegevaharu Miyazaki em segundo e o Kumamoto pro ano que vem.
Maravilha, Tiagão. Nós falamos todos os tópicos?
Então, todos os tópicos, lembrando que a J1 acontece nesse final de semana, né? Até pegar aqui os resultadinhos para todos vocês. Se não me engano, os jogos da J1 acontecem no sabadão, né, nessa madrugada de sexta para sábado, com todos os jogos acontecendo no horário das 2 horas da manhã. Então no dia 4 do 12 aí tem os jogos da J1. Se você quiser ver a J2, a última rodada acontece no domingo, né, na madrugada de sábado para domingo, no dia 5. E se você quiser dar uma tentativa aí de procurar os joguinhos da J3, a J3 acontece também no joguinho, também no domingo, com jogos às 2 horas da manhã. Então assim, J1 de sexta para sábado, todos os jogos às 2. J2 no domingo, todos os jogos a 1 hora da manhã, e J3 também no sábado, todos os jogos às 2 horas da manhã. Então só vocês procurarem os joguinhos, os links mais alternativos, né, Jack Sparrow da vida, e curtam a J-League, a última rodada bem legal, com horários bem acessíveis, porque depois, meus amigos, só em 2022.
Não tá rolando mais J3 no YouTube, não?
Então, sinceramente, tem alguns jogos que passam, mas nem sempre são todos, tá? Então tem que ver esse esqueminha aí. Tem muitas equipes que têm os seus próprios canais no YouTube, e aí passam alguns jogos e tudo mais, mas o jeito mais tradicional é procurar, né, os links pelo YouTube ali mesmo. A J2 sempre passa um jogo, né, todo final de semana, né, mas os demais ali seria apenas por links Jack Sparrow.
Ah, entendi, explicadinho. Tá.
E espero, sinceramente, que o ano que vem Star Plus traga a J-League, já que a nossa querida, né, da Zon aí meio que abriu mão disso aí, deixou de qualquer jeito ali e tudo mais. Então, quem sabe, né, a Star Plus aí, que tá bastante jogador, bastante gente aqui no Brasil assinando, quem sabe, né, posso trazer alguns linkinhos de J-League aí. É um chute meu pros próximos anos.
Tiagão, semana que vem estamos de volta?
Até semana que vem.
Até semana que vem, galerinha. Muito obrigado. E Hinomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu.
Valeu. Tchau, tchau.
Sayonara.